Eu costumo dizer que o problema do garimpo, né, ele atua como se fosse um iceberg na Amazônia, né? Então, a pontinha do iceberg, né, que aparece, que é mais evidente, é o mercúrio, né? Todo mundo fala do mercúrio, o mercúrio está na mão do garimpeiro, o mercúrio está no amálgama do ouro, o mercúrio é queimado, né? Então, é um elemento do garimpo que chama muita atenção. Mas antes de chegar no mercúrio, né, que é a ponta do iceberg, eu costumo descer, né? Então, e começo a minha argumentação dizendo essa questão de que o garimpo, quando entra no território, a primeira providência é a devastação. Essa devastação promove um desequilíbrio, né, no ambiente, do ecossistema local, altera a população, né, tanto da fauna quanto da flora, a população de mosquitos, né? Então, isso tem impactos diretos na dinâmica de transmissão de doenças, né? Então, por onde passa o garimpo deixa um rastro de uma epidemia de malária, né? Enfim, a presença de, hoje, mais de 20 mil invasores no território, leva com eles também as doenças que são transmitidas pelo contato interpessoal, né? As doenças respiratórias, principalmente, pneumonia, tuberculose, hoje se fala muito de Covid. Para suportar o garimpo no território, né, leva-se grandes máquinas, né? Hoje em dia aquela ideia da bateia, do garimpo com a bateia na mão, aquela coisa artesanal, meio que ficou perdida no tempo, né? Hoje em dia tem grandes maquinários, as dragas, as retroescavadeiras, são operações grandes, né? Então, os garimpeiros abrem clareiras na floresta, constroem pistas de pouso clandestina, levam esse maquinário pesado. Para fazer esse maquinário funcionar, precisa de combustível, né? Esse combustível também é um contaminante do rio, do ambiente, gera fumaça tóxica. Tem uma rede, né, para dar suporte ao trabalho dos garimpeiros, além desses maquinários, leva um comércio, vai junto, né, uma rede de alimentos de péssima qualidade, alimentos industrializados, ricos em gordura, em sal e açúcar, né, com baixíssimos nutrientes no que diz respeito a vitaminas, sais minerais, proteínas, né? Então, isso provoca uma alteração nos padrões alimentares da população tradicional. A população tradicional deixa de ter como fonte de alimento, né, a caça, o pescado, as aves, né, os animais, e passa a comer essas comidas industrializadas levadas pelo garimpo. Junto com esse comércio, segue uma rede de prostituição, né, uma rede que leva álcool, leva drogas, leva armas, leva toda sorte de violência para dentro do território, violência contra as mulheres, estupros, né, violência contra a criança, homicídio, agressões, enfim. E temos também, né, isso, a presença desses invasores no território, cooptando, né, lideranças para o trabalho, né, tentando comprar algumas pessoas para autorizarem a atividade garimpeira no território, provoca impactos na organização social, né? Impactos enormes na organização social das comunidades. Então, esses impactos passam desde a mudança dos padrões alimentares, como eu já falei, né? Essa cooptação de jovens, principalmente homens, que são seduzidos, né, pela facilidade da riqueza, do ouro, do dinheiro, e esses homens jovens que são cooptados pelo garimpo, né, são os responsáveis pelas suas famílias, né? São, na cultura tradicional Yanomami, o homem abre a clareira na floresta para fazer a roça, aí a mulher planta a roça e é responsável por coletar, né, os produtos produzidos na roça. Mandioca, cará, batata doce, inhame, milho, etc. Então, as fontes básicas de carboidrato, né, estão ali no entorno da casa, a mulher que cuida, que traz para a família. Mas a proteína, né, que vem tradicionalmente da caça, da pesca, é uma responsabilidade do homem, né, do pai da família. O pai da família que sai para fazer essa atividade e traz o alimento para dentro de casa, né, para alimentar sua mulher, seus filhos. Quando esse jovem homem é cooptado pelo garimpo, ele deixa para trás a família, né? Ele vai trabalhar no garimpo e deixa de fazer suas atividades tradicionais. Então, ele deixa de trazer para dentro da sua casa a proteína, né, a principal fonte de alimento na sua família. É, então, isso tem a ver também com o estado nutricional. Ainda no quesito dos impactos da organização social, as relações que outrora eram tradicionalmente marcadas pelo trabalho comunitário, pela cooperação, né? Pela troca, pela reciprocidade, passa a ser capitalizada, precificada em grama de ouro, né? Então, ocorre aí uma distorção completa de alguns valores. Enfim, além das doenças todas que eu já falei, né, de malária, pneumonia, tuberculose, Covid, tem, voltando as doenças imunopreveníveis, como sarampo, tem também as doenças sexualmente transmissíveis, né, que vem crescendo bastante. E aí é uma sequência de problemas, né? As mulheres engravidam, né, são gravidezes indesejadas, de garimpeiro, muitas vezes apresentam quadros de sífilis gestacional, sífilis congênita, né? Então, são problemas, né, que estão presentes, que são impactos que estão presentes, né, por conta do garimpo no território, e a gente nem falou do mercúrio ainda, né? Então, chegando, né, lá no topo da pirâmide do iceberg, o mercúrio que é utilizado no garimpo, ele estima-se assim que, dependendo do grau de improviso, vamos dizer assim, né, maior é o desperdício de mercúrio. Então, há estimativas que, para cada quilo de ouro que você extrai no garimpo, você gasta entre 2 e 8 quilos de mercúrio. Ou seja, o mercúrio que não gruda no ouro, né, ele é liberado no ambiente. Ele entra no rio, né, e sofre um processo, aquele mercúrio metálico sofre um processo de metilação, mediado por micro-organismos que vivem no fundo do rio, se transforma num mercúrio orgânico, que é o metilmercúrio, que é a forma mais tóxica, mais perigosa desse metal. E esse metilmercúrio, ele entra na cadeia alimentar, né? Ele contamina toda a biota aquática, todos os animais que vivem no rio. Então, as algas, os peixes, os caranguejos, camarão, tracajá, jacaré, enfim, todos os animais aquáticos acabam se contaminando com mercúrio, né? E todos os animais que se alimentam de animais aquáticos, né, aves, outros caçadores, inclusive o ser humano, acabam se contaminando, né, ao comer um peixe, um animal aquático contaminado por mercúrio. Tá? Então, um conjunto de agressões, né, que o garimpo provoca, e o mercúrio, né, talvez seja a agressão mais grave, né? E é uma questão assim, né, a contaminação, fala um pouquinho da contaminação por mercúrio. A contaminação por mercúrio tem basicamente na Amazônia duas vias de exposição. Uma via que é ocupacional, que é a daquele trabalhador, né, que está garimpando, ele tem um contato manual com o mercúrio que é utilizado para fazer o amálgama, dependendo das quantidades de mercúrio que são utilizadas, ele pode ter uma absorção térmica, né, pelo contato na pele, mas a principal fonte de exposição no ambiente ocupacional é a queima, né, depois que o garimpeiro acha o ouro e o mercúrio gruda no amálgama, ele não pode vender, né, a pedra amalgamada com mercúrio, ele tem que tirar o mercúrio para poder vender o ouro que ele encontrou. E aí, para tirar esse mercúrio, ele queima, né? O mercúrio, ele aquece, geralmente, com um maçarico ou na beira do fogão, qualquer fogo que tiver, e o mercúrio vai volatilizando, né? Vai evaporando. E o próprio garimpeiro inala, né, esse vapor de mercúrio, as pessoas que estão ao entorno, ao lado, né, participando do processo, assistindo, vendo, né? Há estimativas de que essa fumaça que é queimada do amálgama ali, né, o vapor do mercúrio, ela pode se espalhar por 1 quilômetro de extensão a partir do ponto da queima. Então, é importante. E quem não respirou ali, quem não se contaminou com esse mercúrio metálico inalado, ele sobe, vai para a atmosfera, se junta com as nuvens, né, viaja ali e pode ser precipitado na forma de chuva e voltar para o ambiente. Né, e ele pode entrar nesses rios voadores e navegar aí por todas as regiões do país e do planeta. Tá? Então, essa forma de exposição ocupacional. E a forma de exposição ambiental é essa relacionada ao pescado, né, à contaminação do rio, do ambiente aquático, de toda a biota aquática, e a partir daí de todos os animais que se alimentam, né, dessa biota aquática. Então, nessa perspectiva, o ser humano, o povo tradicional, né, o indígena, acaba sendo altamente exposto porque vive em áreas que estão permanentemente, né, sendo invadidas com atividades ilegais de garimpo, com uso indiscriminado de mercúrio. Então, é um processo de exposição crônica que vai se repetindo ao longo do tempo. E as pessoas, ao ali se alimentar do mercúrio, ou do peixe contaminado por mercúrio, né, podem desenvolver diversos sinais e sintomas. Né? O mercúrio é absorvido, né, quando é comido junto com o peixe, é absorvido no trato gastrointestinal, e estima-se que em aproximadamente 24 horas ele está distribuído em todos os tecidos do corpo humano, né, por intermédio da corrente sanguínea. E tem alguns órgãos-alvo que são mais afetados. O sistema nervoso central, o cérebro, os rins, o fígado, as gônadas, às vezes os pulmões, né? Então depende da pessoa. Tá? E aí tem um grupo, né, que mais vulnerável nesse contexto todo, que são as mulheres em idade gestacional e seus fetos, né, as crianças pequenas. Por quê? Porque o mercúrio, ele tem duas características importantes, né, dentro do corpo humano. Ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, né, então do sangue ele chega até o cérebro e provoca danos no cérebro, e ele ultrapassa também a barreira placentária, ou seja, do sangue da mulher grávida, né, por intermédio da placenta do cordão umbilical, ele vai para o feto. E ele tem um trofismo, né, um tropismo muito grande pelas células do sistema nervoso central. Então, estima-se que no cérebro da criança, do feto que está na barriga da mãe, as concentrações de mercúrio, de metilmercúrio, chegam a ser de 5 a 7 vezes maior do que na cabeça dos adultos. Né? Bem, e aí os sinais e sintomas vão variar de acordo com a via de exposição, né, se é ocupacional, se é ambiental, o tempo dessa exposição, e a dosagem, né, a quantidade de mercúrio que a pessoa ingere. Quanto maior, mais prolongado o tempo, intensa a contaminação, maior o nível de contaminação, piores podem ser os estragos. Né? Tá? Então, em linhas gerais, assim, para adultos, como a exposição é insidiosa, ela vai vindo lentamente, vão aparecendo sinais que a gente chama de subclínicos. Esses sinais subclínicos podem envolver várias coisas. Dor de cabeça crônica, a pessoa pode ter insônia, a pessoa pode ter uma sonolência exacerbada, a pessoa pode ter irritabilidade, nervosismo, labilidade de humor, né? São sintomas bem gerais. A pessoa pode ter zumbido no ouvido, pode ter alteração do campo visual, pode ter uma percepção do olfato alterada, o gosto metálico na boca. E por aí vai, os sintomas vão se aprofundando, né, à medida que a contaminação vai avançando. Tá? E quando a contaminação está mais evidente, as pessoas começam a apresentar alterações da sensibilidade, perde a sensibilidade térmica, a tátil, a dolorosa, tem dificuldades, tem tremores nas mãos, tem fraqueza nos pés, tem dificuldade de caminhar, de subir a escada. Né, e aí vai afetando a parte de coordenação motora, né, e um efeito que é muito importante, que não é simples de ser observado também, são perdas cognitivas. Então, nos adultos, começam a ter problemas de memória, né, problema de fixação, de nome, né, ter dificuldade de raciocínio, né, ter dificuldade de lembrar de determinados fatos, né, e o aprendizado, né, a parte cognitiva fica comprometida. Isso afetando o sistema nervoso central. Né, nos rins pode provocar necrose tubular, insuficiência renal aguda, pode provocar esterilidade, se afetar as gônadas, pode afetar a função hepática, enfim, tem uma série de outras alterações que podem ser também decorrentes da contaminação, e uma das mais importantes, afeta o sistema cardiovascular, que há estudos já que demonstram que as taxas de infarto são maiores, os níveis de pressão arterial são maiores, então pode dar hipertensão, pode afetar o coração, dar infarto, tá? Enfim, e se houver a exposição ocupacional da inalação dos vapores de mercúrio, também pode dar pneumonite química, né? Pode fazer lesões importantes no pulmão, aí, a pessoa precisar de ventilação mecânica, né? Alterações semelhantes à que a Covid promove. As crianças afetadas no ventre da mãe, né, Elas podem também apresentar sinais, sintomas subclínicos, que variam desde comprometimentos leves do aprendizado, né, até coisas que você percebe, por exemplo, a criança demora a sentar, a criança que demora para engatinhar, a criança que demora para dar os primeiros passos, a criança que demora para falar as primeiras palavras, é aquela criança que não brinca direito com os amiguinhos, é aquela criança que entra na escola que tem dificuldade de aprendizado, que o professor reclama que ela não consegue se concentrar, né? Então, já há estudos que apontam que para cada ppm, né, para cada micrograma de mercúrio, né, micrograma de cabelo da mãe gestante, a criança perde 0,18 pontos no quociente de inteligência. Né? Então, se tiver um nível de contaminação elevado, a criança vai perdendo, né, o seu potencial de aprendizado. Então, a criança já nasce com a sua capacidade de desenvolvimento comprometida, e essa capacidade vai se estender ao longo da vida, né? Porque a gente, infelizmente, diz que na Amazônia as pessoas estão expostas desde sempre, né, desde a barriga da mãe, e vão estar expostas para sempre, né, enquanto essa situação não mudar. Então, esses são sintomas subclínicos, só para concluir. E a depender do nível de contaminação, né, as crianças podem apresentar sintomas graves, né, como malformação congênita, paralisia cerebral, retardo grave do desenvolvimento, né, e a depender do nível de contaminação, a criança pode nem vingar, ser um natimoto, né, ou então um aborto, coisas desse gênero. Hey, yo, hey, oh, two, hey, ah, oh.